Bom dia, boa tarde, boa noite. Que legal que você está nos ouvindo. Eu sou o Matheus e estou mais uma vez acompanhado do meu inescrutável amigo Albino. Este é o D20 Minutos, o podcast de RPG e jogos analógicos mais ágil de todo o mundo. Mais ágil do que um guerreiro de 15º nível e especialista arremessando 6 dardos por turno. Tudo bem com você, Albino?
Tudo ótimo, Matheus. Acho que eu nunca vi ninguém usar um dardo na aventura de RPG.
Ah, você viu, só você só não lembra.
Pode ser também, as drogas fazem isso.
E as tabelas já D&D. Muito bem. Se essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso programa, eu vou explicar as regras. Cada edição tem um tema selecionado por um de nós. A gente vai explicar esse tema e a partir daí temos 20 minutos para conversar sobre o assunto. Nem mais, nem menos que isso. Deu tempo, a gente para a conversa, certo?
Certo.
Certo. E o tema de hoje é uma raça, uma classe. O programa hoje vai ser um pouquinho diferente. A ideia é, cada um vai escolher uma raça do universo de D&D e o outro tem que escolher uma classe para ela e explicar o motivo que ele escolheu aquela classe. Tá? Vale combinação clássica, vale sair para fora da casinha e fazer maluquice, só não vale dar nível de classe de personagem pro Tarrasque. Ou vale?
Vale o quê? Não vale o quê?
Dá nível de classe pro Tarrasque.
Ah, beleza. Deixa o Tarrasque fora disso.
Ou vale?
Não sei, a gente pode falar do dragão bicéfalo.
Mas então é isso. Eu vou começar dando uma raça pra você. Você explica, dá uma raça pra mim e a gente segue durante os 20 minutos, ok?
Beleza.
E o tempo está contando a partir de agora. Albino. A raça vai ser, vou começar de leve, gnomo.
Gnomo?
Gnomo.
A gente pode ficar no clássico, né? Ilusionista.
Por quê?
Porque é o clássico. O gnomo recebia bônus de inteligência, né? Acho que ainda recebe na 5ª edição, não lembro. Mas na 2ª recebia bônus de inteligência e... Não sei, sempre o gnomo sempre foi, pra mim, sempre foi associado com ilusionista. Pode ser pelo fato de que meu personagem, na verdade, meu personagem favorito de AD&D que eu fiz, era um ilusionista.
Ele tinha classe, eu não vou lembrar agora o termo, será? Mas era tipo, ele conseguia chegar a mais níveis quando tinha limitação de nível de AD&D em ilusionista, não era?
Eu acho que era isso, por isso que o pessoal jogava de ilusionista com gnomo.
Porque especialista só podia chegar até um certo nível e o gnomo ia um pouquinho mais, se eu não me engano.
É, alguma coisa assim, aí confesso que eu não tô lembrando. Mas era isso mesmo, era por isso que o pessoal jogava com ilusionista, gnomo. Entendeu? Mas pro meu ficaria no clássico, né? O meu gnominho ali, ilusionista, multiclasse ladrão.
Multiclasse ladrão, é verdade.
E ser feliz, mas... eu acho que nesse aí é um que eu gosto do clássico.
Não, me parece que funciona. É legal, você estava falando, classes especializadas era uma coisa mais rara da gente ver, né, na época da D&D, assim. Não era, pelo menos no meu grupo, no nosso grupo, não era muito jogador que se dispunha a fazer, né?
A vantagem, a enorme, gigantesca e absurda vantagem de fazer especialista em AD&D, claro, no AD&D roots de raiz, pelas regras, bonitinho, é que aí você recebia 2 magias iniciais no primeiro nível.
Era 100% a mais magia.
Era 100% de aproveitamento. Você recebia uma magia extra, que aí essa magia tinha que ser da sua escola. Qualquer especialista, né?
Sim.
Tinha que ser da sua escola de magia, aí o pessoal via vantagem, entendeu? Só que acho que pra gente não valia, porque eu acho que quando a gente começou a jogar D&D, a gente já jogou com regra da casa pra adicionar mais magias por dia, né?
Eu acredito que sim, a gente usava modificador de sabedoria.
Eu, pelo menos, eu comecei porque eu lembro que eu joguei uma ou duas aventuras que a gente seguia a regra bonitinha, era uma magia por dia. Depois a gente parou com isso e passou a ser, exatamente, usar o bônus de sabedoria.
O clérigo tinha uma tabela relacionada à sabedoria que dava magia extra, né?
No caso a gente fez o raciocínio lógico e aplicou a mesma coisa pra inteligência, né? Então o mago pegava a inteligência e usava essa tabelinha do clérigo pra ganhar magia extra, mas enfim.
Gnomo é uma classe, é engraçado porque ele é meio clássico de fantasia, mas me parece que ele nunca teve muita popularidade entre os jogadores de RPG.
É porque o gnomo, eu não lembro de nenhuma obra, de uma obra clássica de fantasia que o gnomo tivesse muito destaque. Deixa eu pensar aqui. Vamos lá, Senhor dos Anéis não tem gnomo. Acho que Dragonlance... Se tem, não aparece. Não, tem gnomo em Dragonlance, mas não aparece.
Eles aparecem e são aqueles... Ah, não, são os anões que são...
É. Não, o gnomo não aparece muito. Eu acho que, inclusive, ele saiu em algumas edições, né?
Eu acho que sim.
Ele tava na segunda, eu não lembro dele na terceira.
Ele tá na terceira.
Tá na terceira. É na quarta, eu acho, então, que ele saiu.
Eu acho que na quarta ele sai e ele volta na quinta.
Na quinta, isso aí. E se não me engano, eu não vou esticar aqui o braço pra pegar o livro, não. Mas eu acho que na quinta ele volta como raça extra. Tipo, raça extra não, é que no livro dos jogadores divide entre as raças que são as clássicas, né, básicas. E tem umas que são tipo assim, ah, essas aqui são mais incomuns. Aí tem o gnomo.
Eu acho que sim. Eu acho que reflete isso nessa.
É, que aí é o gnomo e o tiefling, se não me engano, que estão nessa sessão restrita. Deixa eu pegar o diabo do livro aqui.
Pegue aí. Enquanto isso...
Enquanto isso, eu vou te dar um pessoal, vou te dar uma raça. Agora eu vou te dar uma raça clássica que você... Vamos ver o que você vai fazer com ela. Elfo.
Elfo. Elfo é legal, cara. Eu gosto muito de elfo. Eu vou de... Ranger.
Ranger. Ranger é elfo clássico, né? Legolas tá aí.
Ranger é elfo clássico. É assim, eu gosto de elfo, sempre achei muito legal, e desde que a trilogia de Senhor dos Anéis bateu no cinema, só foi aumentando, e eu sempre gostei de arco.
Sim.
O Ranger é uma escola polêmica pra eu falar que, assim, é legal fazer um arqueiro Ranger. Porque você tem uma série de probleminhas mecânicos já há algum tempo que limitam isso. Mas o fato é que, questões mecânicas à parte... Combater com duas mãos e poder usar bem um arco sempre foi um tchan da classe.
Sim.
Sempre foi a coisa que deu graça. E eu acho que isso é muito élfico.
Sim, o pessoal, eu lembro na segunda edição o pessoal gostava muito do negócio do companheiro animal também.
Na terceira, né?
Não, na segunda já tinha.
Na segunda já tinha?
Já tinha o companheiro animal.
É. Mas eu acho assim... Bônus de destreza, visão antes era infravisão, depois ficou visão no escuro, né?
Sim.
Nice, ótimo, funciona muito bem. A perda da constituição pro Ranger é meio pesadinho, mas dá ainda, né? Dá pra levar.
É, se você for fazer um Ranger, né? Um Ranger de arco, você sobrevive sem constituição. É,
agora não tem mais isso na quinta, né?
É, na quinta não tem penalidade.
É, e ainda se ainda vou falar, tem que ser elfo da floresta, né?
Sim, elfo da floresta.
Então, não tem graça. Velocidade, dá pra se esconder, aumenta a sabedoria, que também é legal. Então eu acho que é um classicão bacana, funciona, tem exemplos. É o que eu falei, tem muita gente que não gosta do Ranger por conta de problemas, entre aspas, né? Problemas mecânicos, que não seria tão forte assim.
Ah, cara,
Mas eu acho animal, cara, eu gosto.
Eu falo, né, pra alguém que veio de um background de GURPS, eu ligo muito pouco pra negócio de mecânica, né?
É. Ah, e eu vou falar outra coisa. Isso aí a gente tá falando pensando em D&D. Se for Decipher, sistema daquele antigo do Senhor dos Anéis, lembra?
Lembro.
Aí, meu amigo, elfo...
Ah, cara, elfo no Senhor dos Anéis é uma mamata, né? Elfo no Senhor dos Anéis é tipo o super-homem na Era de Ouro, cara. E tinha os poderes que o roteirista queria.
É, cara.
Então, elfo no universo do Senhor dos Anéis é aquela, assim, isso vai ser assunto pro programa, pra um dia, quando a gente fizer um programa sobre específico disso. Mas, assim, vamos combinar que, ironicamente, não, né? Surpreendentemente, o mundo do universo do Senhor dos Anéis não é pra jogo de RPG.
Não é legal, não.
Não é, não. Se é assim.
Mas a gente vai falar sobre isso no próximo programa, porque eu tenho uma raça pra você antes.
Então, me dá uma raça aí.
A raça pra você é a Aracocra.
A Aracocra?
A Aracocra.
A Aracocra. Sei, aquela raça alada, né?
Isso.
Amigo, eu não hesito. É monge.
Monge? Por quê?
Monge Aracocra. No tempo... Aí esse é o exemplo que eu falo que eu não ligo muito pra mecânica. Pra mim é simplesmente um conceito interessante. De fazer um monge Aracocra. Um negócio estilo filme chinês Wuxia, né? Que os lutadores já voam.
Uhum.
A Aracocra já tem a vantagem que ela já voa de
saída, né? É verdade.
Então, um conceito de um monge que vai te dar pé na cara de todas as direções.
Porrada com asa,
vai te jogar pra cima e te dar combo estilo God of War, no combo de 25 segundos no ar. Mecanicamente, eu nem lembro quais são os bônus da Aracocra, mas eu tenho certeza que tá destreza ali, a raça alada.
Eu tô olhando aqui, ó. É destreza e sabedoria.
Aí, oh, meu amigo.
Porrada na cabeça, né?
Porrada estanca.
Muito bom, cara. Eu dei essa raça pra você porque eu acho ela muito estilosa, sempre achei. E sempre que possível, que tava uma vaguinha, porque antes era mais difícil a gente conseguir essas raças mais inusitadas, né? Mas sempre que algum mestre dava uma oportunidadezinha assim, eu já cogitava, dava aquela... Né? A vantagem de voar é muito bacana, né? Dá um trabalho para pensar em aventuras que tenham esse tipo de verticalidade, né? A gente normalmente pensa em desafios e questões muito com a perspectiva humana,
tanto
né?
Tanto que os nossos mapas são todos em 2D, né?
Pois é. E a raça que voa, acho muito bacana. Muito bem. Sua vez, meu.
Então tá. Vou te dar uma raça, mas eu não posso... Não. Lembrei. Eu ia te dar o Tricrim, mas Tricrim é fácil.
Tricrim é... Eu teria algumas ideias aqui.
Vou te dar... Pera aí. Pra você, eu vou te dar o GIF.
GIF, rapaz.
GIF. Que não é o formato de imagem comumente usado na internet. GIF, para o leitor jovem, ouvinte jovem, né, leitor, é uma raça de homens hipopótamo do universo de Spelljammer.
Rapaz.
Que é o cenário de D&D no espaço.
GIF, cara, essa pegou pesado. Mas eu vou te falar enquanto a gente tá...
Te mandar a ficha aqui, ó, pra te ajudar.
Me ajuda, porque essa aí pegou pesado.
Eu joguei, fui longe.
Mas eu vou te falar uma outra coisa. Eu adorava a imagem do GIF no Livro dos Monstros, cara.
Eu tenho a impressão que é a única imagem que já foi feita de um GIF. Porque é a mesma que tem aqui na Wiki. Que é um homem hipopótamo de roupa militar segurando uma pistola.
E eu vou te falar, GIF guerreiro.
É, guerreiro, básico, né? Mas é isso aí.
Cara, tem que ser guerreiro, porque ele vai comandar um pelotão de outros GIFs, todo mundo armado, voando num navio espacial maluco.
Então seria um GIF guerreiro com especialização em comando, né? Que eu esqueci qual é o caminho, esqueci o nome da especialização.
Isso, pegando o uso de arma de fogo, vai usar garrucha na cara dos outros pessoal. Sim, vai ter GIF usando. Ele vai ser um hipopótamo boladão. Vai ficar legal. Eles são do Spelljammer, né?
Isso. Lembrei dele porque eu lembrei do Tikrin.
Que é também num cenário específico.
E lembrei do GIF Yank. E esses estão no Livro dos Monstros da quinta edição.
Sim.
São os monges do plano astral. São todos... Aí fica um abraço pro amigo Jacu, meu amigo Jacu, que jogou com todas essas bizarrices na época da D&D. A gente inventava quais eram as regras, quais eram os bônus, etc. E ele jogou com essas coisas todas.
Muito bem.
Mas vai lá, Matheus, me manda aí.
Pra você veio com algo inusitado. Então, vou te dar algo inusitado também.
Ah, deixa eu só fazer uma parte. Ouvintes, eu vou colocar a imagem de todas essas raças e as fichas deles no post desse. Na postagem desse episódio para vocês verem o que ele está falando.
Tá, ok. Tem o endereço?
O endereço do que é.
Você não pode esquecer nossos ouvintes do Spotify, cara.
Ah, sim, é verdade. Ouvintes do Spotify. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá em www.d20minutos.com.br e lá você, no link desse episódio, você vai ter os links e imagens de todas essas raças bizarras que a gente está citando aqui.
Muito bem. E a próxima raça que eu vou dar para você me dar uma classe, albino, é Abolete.
Abolete, agora você pegou pesado. E realmente, all bets are off. Estamos aceitando qualquer coisa.
Tiramos as luvas, cara.
Deixa eu lembrar o que é o Abolete. Abolete, para os ouvintes, é uma raça... Eu vou ler da Wikipedia aqui. É uma raça de aberrações aquáticas, né? São peixes, né? São peixes inteligentes e malignos. E aí, né, é interessante aqui na história do D&D. Tem até naquele guia da quinta edição, o Vulguide Monsters, né? Explica que eles já tiveram um império ancestral há milhões e milhões de anos atrás, etc. Esse império caiu.
Exatamente. Se eu me lembro bem, eles jogavam uma espuma, uma gosma que fazia as criaturas pararem de respirar ar e começar a respirar na água.
Aí.
E aí você não podia sair debaixo d'água, que é onde eles ficavam. É muito bizarro. Assim. Fora dessa porcaria ser inteligente e bonitinho.
Então, é bonitinho, a gracinha. Abraço, HP Lovecraft. Mas vamos lá, Abolef, Matheus, eu vou te jogar então assim, ó. Vou te dar um conceito inteiro. Vai ser um Abolef ladino.
Ladino, muito bem.
Ladino, com a especialização Mastermind. Eu estou pensando aqui num Abolef Lorde do Crime, que comanda seu império de um aquário.
Um Capo Aboleth.
Um Capo Aboleth. Pra quem assistiu Duna do David Lynch, pense no nos navegadores que vivem dentro de aquários.
Gostei.
Ah, pá. Abraço pro grande Zanataru Beholder, que me deu a ideia aqui.
Muito bem, vamos lá.
Eu vou te dar uma raça. Eu vou te desafiar a trabalhar com uma raça. Vamos lá, Matheus. Tríbulo Brutal!
Tríbulo Brutal, grande Amber Hulk. Legal. Vai ser. Tríbulo Brutal. Você também vai colocar pro pessoal aí pra entender o que é essa.
O Tríbulo Brutal, ou melhor no português, no inglês, Amber Hulk, né? Então você imagina que o negócio que tem Hulk no nome, o que que já é, né?
É um besourão.
É um besourão que bate muito.
E ele vai ser clérigo, cara.
Clérigo? Explique essa.
Por quê? O Amber Hulk, ele é visto como um bruto, cara. As pessoas acham que ele é só um bicho que destrói tudo. De fato, ele destrói tudo.
De fato, é bem isso mesmo.
Mas... essas criaturas também podem construir sociedades mais complexas. E no caso, esse meu Amber Hulk, ele é o líder de um pequeno culto a um deus que não existe.
Ó.
Que ele inventou. Ele comeu um clérigo, as coisas sobraram, e ele começou a tentar imitar e conseguiu angariar seguidores que acreditavam no que ele estava fazendo, apesar de ele não saber muito bem o que ele estava fazendo, e segue. Ele tem um pequeno culto ambulante no subterrâneo.
Ó, maneiro, irado.
Comprei. Não sei como é que ele fala.
Comprei a ideia.
E eu não falei Deus também, porque se você quiser pegar e roubar uma ideia dessa aqui, você pode pegar pra você.
Ah, né? Ouvinte, estamos aqui só dando ideia.
Vamos embora.
Já pedimos desculpa aos seus respectivos mestres, né? Eu não sei, quando você aparecer dizendo que quer jogar com Aboleth Ladino. Mas é isso aí, estamos te dando ideia.
Você já enfrentou um Berhulk nas suas vivências de masmorra?
Eu só lembro de ter jogado. Eu não lembro de ter enfrentado um Berhulk, não, mas eu enfrentei tanta coisa bizarra. Eu lembro de ter enfrentado um Berhulk, sabe o quê? No Baldur's Gate.
Baldur's Gate, verdade.
Eu lembro porque ele jogava magia, porque um Berhulk tem uma magia de confusão, né?
Aham. Uh-huh.
Então eu lembro muito dele de enfrentar um Berhulk e ele jogar magia de confusão.
Ó, eu vou te falar outra. Eu dei uma olhadinha rápida aqui. Ele tá no Baldur's Gate, no Baldur's Gate 2, Icewind Dale, Menzo Berranzan, Level Interdite 2. Cara, ele tá lá. Esse aí...
Esse é pau pra toda obra. Esse aí é a prata da casa.
Rapaz.
D&D, esse é um Tríbulo Brutal, não é o D&D?
Tríbulo Brutal, que causou muito choque quando essa tradução apareceu aqui, né?
Eu lembro disso, todo mundo reclamou. Hoje em dia eu acho, porra, Tríbulo Brutal. Tá aí, eu vou inclusive usar isso de nick. Num jogo online qualquer. Tríbulo Brutal.
Muito bom. E com esse... nós terminamos o programa de hoje, Alvino.
Olha, esse não foi um programa rápido.
Isso foi ágil. Gostou? O que você achou?
Gostei da ideia. Eu acho que a gente pode aprofundar mais isso pra frente. Eu acho que a gente pegou mais o ritmo pro final. E a gente começou a criar históricos e eu acho que ficou melhor pro final.
Eu também acho. Eu gostei. A gente vai fazer de novo esse jogo. E eu acho que a gente tem que fazer o contrário também. Uma classe, uma raça.
Ah, sim, entendi. Eu acho legal.
E outra, vou te falar mais. Não vamos parar em D&D. Eu quero fazer isso de Shadowrun.
Beleza, Shadowrun. Tá fechado então. Já tá combinado. Vamos fazer.
Muito bem. Algum recado pro pessoal, Vila?
Cara, eu tenho muitos recados pessoais, mas eu vou guardar isso pra mim, né? Ah, Matheus, recado pessoal, eu tenho que dar os parabéns, né, pro pessoal da Tormenta.
Parabéns, maior financiamento coletivo do Brasil, né, cara?
Né? Vamos ver aqui a conta tá.
Hoje a gente tá gravando no segundo dia de julho.
Do ano de Nosso Senhor de 2019. A minha internet resolveu ir embora.
Vamos ver se eu consigo pegar aqui a informação com isso. Mas, cara, um feito impressionante, completamente impressionante. Quer dizer, vamos lá, impressionante não. Tá, eu vou falar uma outra coisa aqui.
Deixa eu só colocar o número. 1.274.358 reais.
Mais de 1 milhão de reais, cara.
1.592% da meta original.
Que não era exatamente baixa.
Que não era aproximadamente baixa. E eu tô passando o olho aqui na lista do Catarse, que mostra os apoios em parada de confirmação, né?
Uhum.
Esse número vai subindo, cara.
Cara, só quem não realmente enfiou a cabeça debaixo de uma pedra, não tinha noção do quanto a Tormenta representa. Vários fãs, várias pessoas que cresceram, começaram a jogar, continuam jogando. Universo vivo, apoio. Que é mais de 20 anos de cenário e mais de 20 anos de trabalho, né? Porque eles já estão nessa aí antes da criação oficial de Tormenta, e né, são 20 anos de trabalho em cima de uma base de produção constante. Eu acho que isso aí só mostra como a comunidade é vibrante, a comunidade tem interesse, a comunidade está ativa e pode fazer coisa. A gente vai falar de Tormenta aqui ainda.
A gente vai falar de Tormenta ainda.
Mas
estamos esperando ver se não chega a 2 milhões.
Pois é, a gente tá deixando, acho que a campanha acabar, a gente desenvolver um pouco melhor isso. Mas é um número impressionante, os parabéns, números, para todo mundo da equipe.
É uma das raras instâncias que eu posso falar isso positivamente, então parabéns a todos os envolvidos.
Verdade.
Até para a comunidade também, né? Porque, pô, tá vivo por causa da comunidade.
Sim, com certeza. E é isso, cara.
Que é deixar o registro, né?
E assim, se você tem interesse pro Tormenta e tá pensando aí, né? Tem várias vantagens você fazer o apoio agora, incluindo acesso antecipado a alguns materiais para playtest, umas coisas bem bacanas. Se você é fã, vale dar uma conferidinha. Você acha no catarse.me/tormenta20.
Eles têm o endereço direto. Eles têm tormenta20.com.br.
Tormenta20.com.br. Tem aqui no nosso post também o link, se você quiser dar uma conferida.
Apoiem aí, pessoal. Eu vou apoiar aqui. Tô só esperando o cartãozinho virar.
Bem. E a gente vai ficando por aqui, mesmo?
Ficamos por aqui. Lembrando sempre que dúvidas, sugestões, xingamentos, elogios. Mais elogios, por favor. Guarda os xingamentos para vocês. Tudo você pode direcionar para contato@d20minutos.com.br. Nós não temos ainda as redes sociais do podcast, mas você pode vir perturbar a gente nos nossos Twitters.
Sim. Os links estão embaixo aqui.
Os links estão embaixo aí no post. E é isso, gente.
Mas se você está no Spotify e quiser seguir a gente, eu sou @omateusornelas. Sem H, dois L's.
E eu sou @DanielAlbino e tô lá no Twitter.
É sempre legal ter um contato com o pessoal, por favor, fique à vontade. O conselho de respira, pensa.
Pensa.
Que é um conselho muito importante hoje em dia na internet.
Pensa que somos duas pessoas, né?
Exatamente.
Antes de vir falar.
Mas é tranquilo. E por hoje é só, cara. A gente continua nas próximas semanas. Espero vocês aqui com a gente.
É isso aí, gente. Um abraço.
Abraço, obrigado.